Desligados no sexto round, no oferecimento de Stake.com e Insider, as roupas do futuro está no ar, a edição de número 422 do podcast do sexto round, a sua resenha semanal de MMA e a primeira edição em vídeo, com imagens. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos tratar do card principal do UFC 300. Pânico, tensão no Brasil, porque teremos Charles do Bronx e Alex Poatan em ação. Teremos o Bo Nickel, o Vinícius Júnior, americano, luta pelo cinturão peso palha feminino, Max Holloway, Justin Gaethje, um eventaço nesse sábado direto de Las Vegas. E eu estou aqui com o time caseiro completo, começando por ele, que está no último dia do Ramadã, né? E não foi liberado pelo Sheik Jalim Rabê, está direto do seu trabalho, ele trabalha numa tenda no meio do deserto. Lucas Carrano, direto do deserto do Bahrein, o nosso diretor do Brave, o maior evento de MMA do Oriente Médio. Carrano, direto do seu trabalho aí, por favor, dê saudações ao nosso público, que belo vestimento, Carrano.
Alhamdulillah. Fala, Renato, amigo do sexto round. Que prazer estar aqui com vocês em vídeo. Tô aqui, olha, tô com alguns colegas de trabalho aqui, ó. Esse aqui é o nosso... Não, mentira, não é. Não são colegas de trabalho.
Humilhação, hein, Carrano?
Estão só aqui pastando mesmo aqui no fundo, enquanto eu venho, né, com essa vestimenta tradicional, já que o Ramadã tá no fim, tem que aproveitar para poder deixar essa primeira boa impressão. Mas só quero deixar registrado aqui, porque o pessoal vai falar, ah, mas não quer fazer merchan? Ó, a camisetinha da Insider tá aqui por baixo, tá? Vambora.
E temos ele aqui também, porque o time caseiro está completo. A iluminação, você vê que não é grandes coisas, porque está piscando na cara dele.
Isso é uma palmeira, cara.
Deixa eu apresentar.
Vai,
por favor.
Vai.
Mas aquele cara que tem uma das rotinas de trabalho mais insanas do planeta, né? Que geralmente trabalha de sexta a sábado. E segunda-feira já está na praia, André Azevedo, galã de Niterói, narrador do Fight Pass. Boa tarde, meu querido. Finalmente agora podemos ver o seu belo rosto.
Não é, rapaz? Finalmente, né, galera? É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês isso aqui. É que, como eu tô aqui na praia e a palmeira balança aqui, as folhas da palmeira passam pelo sol, triscam uma sombra, e aí dá esse efeito. Então, de vez em quando, vocês vão ver esse efeito acontecendo aqui. Mas, cara, finalmente, né, cara? Que prazer a gente estar aqui, resenhando em vídeo, né, nessa nova etapa do podcast do sexto round. E, como vocês podem ver, meu nome tá... Pô, me sacanearam aqui nessa legenda de nome aqui. Que negócio é esse aqui, Renato?
Você passou mal o fim de semana e olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um novo integrante aqui no podcast, que é um vagabundo, né? Que é o agora é diretor Leandro Batistaca, que meteu esses nomezinhos aqui, ó. Nano comunicador, tá lagada de queixo. O André passou mal na transmissão, quase foi pro hospital e o cara tá aqui sacaneando. Você é um vagabundo, Leandro. Você só tá aqui porque somos todos velhos, né? O André dobrou o cabo da Boa Esperança, eu tô ficando calvo, e precisamos de um jovem para abrir o e-mail e transmitir a live. Leandro, uma boa tarde para você, e também você tá aqui porque precisamos de um álibi, uma bucha de canhão para eventuais problemas técnicos, e você certamente responderá com multas e seu salário deduzido a cada uma delas. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a toda a audiência do sexto round aí. Não sei o que você vai deduzir do meu salário, né? Que já não é muito grande assim. Mas, de todo modo, estou aqui para contribuir com a transmissão aí e fazer tudo isso acontecer.
Salário proporcional à altura. O André quase virou nome de rua em Niterói, né, Renato? Quase que agora vai ter a Avenida André Azevedo, né? Passou dessa para uma melhor e aí vai ter lá.
Porra, rapaz, foi feio o negócio, rapaz. Eu consegui ter uma labirintite por conta de uma sinusite. Fui lavar meu nariz com aquele garrafão, aquele nasoar, e com a delicadeza de um rinoceronte, consegui jogar catarro e soro pro meu ouvido esquerdo. E aí fiz uma labirintite maravilhosa. Trabalhei zureta o final de semana, à base de medicamentos. E cá estou tomando alguns remédios ainda. Predicin, Meclin, Labirin. Quem já tomou sabe como é que é uma maravilha. Você fica sonolento, letárgico. Mas o importante é que estamos firmes e fortes aqui para esse podcast maravilhoso agora em vídeo. Posso ver os amigos aqui, mandar beijo para vocês e conversar com essa galera. Tamo junto, vamos nessa.
Antes da gente começar, um dos principais motivos pelos quais o podcast era só em áudio é a capacidade de editar, tirar asneiras, tirar coisas que não podem ser publicadas. Agora não tem mais esse poder. Então, a chance desse podcast durar pouco, o Carrano ser preso, o André ser cancelado é muito grande.
Então, eu tenho imunidade, né? Eu tô fora, vou ter que ser extraditado primeiro, pra sempre. Eu tô melhor do que vocês.
Qualquer coisa dita aqui, entre por um ouvido, saia pelo outro, porque não tem muito filtro, né? Leandro Batistaca, estamos ao vivo na Kick também, só me confirma isso, porque quem quiser assistir pela Kick pode assistir ao vivo lá também.
Estamos ao vivo lá também.
E, última coisa, antes de começarmos, temos agora o canal de corte do Sexto Round, Carrano, em que os melhores trechos desse podcast ao vivo estarão lá para quem não tem tempo de acompanhar o programa inteiro. Vai lá no canal de corte do Sexto Round, o Leandro Batistaca vai fixar agora no chat e você acompanha só os trechos. Ah, vamos falar da luta do Poatan, tá lá o corte, do chat, tá lá o corte. Então se inscrevam no canal de corte do Sexto Round. Batistaca, bota a vinheta e vamos tratar de UFC 300.
Em janeiro, quando o McGregor da Tipo Rival tá lutando, eu vou estar sentado na primeira fila, esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto.
Meu querido André,
diga.
Paul Nickel seria o Vinícius Júnior americano, o rei da categoria de base. O wrestler que foi quatro vezes All-American, três vezes campeão da primeira divisão da NCAA, não foi para os Jogos Olímpicos porque perdeu a seletiva para o campeão olímpico por um pontinho na final, vai pegar o Cody Brundage, que é um rapaz 4-4 no UFC, cartel empatado, ganhou 4, perdeu 4. Rodolfo Vieira botou para baixo, fez estrogonofe. Cody Brundage, assim, no maior palco da vida do Paul Nickel, dá uma emoção ali, Cody Brundage não pode aprontar ou vai ser piada de salão?
Cara, o ponto mais forte do Cody Brundage é o wrestling, né? E aí, você já falou das credenciais do Paul Nickel. Não é? Então, assim, cara...
Boa sorte,
assim, Cody Brundage. Eu não quero nem ser indelicado com o Brundage, porque a gente tem que respeitar, né? Os caras estão ali, não é à toa que os caras estão ali lutando no maior evento de MMA do mundo. Mas, assim, o Brundage, ele costuma, quando ele é pressionado, ele costuma desistir. Ele, inclusive, ele não apresenta um QI de luta tão sofisticado. Ele tentou passar a guarda, inclusive, do Rodolfo Vieira e, porra, acabou... Aliás, tentou passar a guarda, não. Ele tentou pegar o Rodolfo numa guilhotina e aí depois tentou passar a guarda. Enfim, cara, ele fez um movimento lá que o Rodolfo só aproveitou e finalizou. Então, eu acho que...
É meio burro, né, André? É isso que você tá querendo dizer?
Não, eu não quero ser indelicado com o rapaz. Mas eu acho que é um adversário na medida para esse momento da carreira do Paul Nickel, e claramente o UFC tá querendo promover o Paul. Pô, botar o Paul pra abrir o card principal, você no card preliminar com Daiko e Garbrandt, Holly Holm e a outra menina, a Kayla Harrison, pô, Jéssica Andrade e Marina Rodrigues, poxa,
Riri Prohaska e Rakish.
Entendeu?
Então, assim, Sterling.
Entendeu? Então, assim, não, claramente...
Se o Corey Brandes ganhar, eles vão ligar para a Comissão Atlética de Nova Jersey e vai falar, dá um jeito de mudar essa bagaça aqui. Dá a vitória para o Bonico. Foda-se, dá a vitória para ele.
Vamos ver se o Batistaca tá esperto. Bota aí na stake.com as odds do Cody Brundage. Quanto rende ao afegão que apostar no Cody Brundage? Olha, ele tava esperto.
É legal.
Vamos lá.
Mais ou menos, Brundage, né? Tá na lona errada.
Também não tem milagre, né? O Leandro também sempre foi meio limitado.
Olha, ele procurando. Nada,
vira um pavão.
Ele tá procurando ele a luta, porque não tá conseguindo achar a luta, brother.
É abaixo, meu filho. Essa é a primeira, é abaixo, abaixo.
Moleque tem a cabeça desse, tem uma moringa desse tamanho e não consegue, processar a informação.
Olha a odd, Carrano. Por favor, explique o que é 13 e o que é 1.05, por favor.
Caralho, subiu mais ainda, bicho. A questão é a seguinte, cada dólar, ou cada real, ou cada dinheiro que você apostar no Paul Nickel te dá 5 centavos. Então, retorno pior do que a caderneta de poupança. Essa é a explicação. E o Cody
Brundage... Para ganhar dinheiro com o Paul Nickel, por exemplo, eu quero ganhar mil... Carrano, eu quero ganhar R$1.000 com o Paul Nickel. Quanto eu tenho que arriscar?
Você tem que arriscar 100 vezes 200. Olha, fazendo conta ao vivo, hein? 4 zeros, 2 com 4 zeros, dá... $20 mil? É isso?
Não. 20 mil.
$20 mil, é isso que você tem que apostar, exatamente.
André é de exatas, vocês não sabiam, André. Explica por que você é de exatas.
A minha primeira faculdade foi Ciências Contábeis, mas no quarto período eu conhecia a matéria Contabilidade Básica, levei pau 3 vezes e fui jubilado. Maravilhoso.
O André conheceu a...
Entendemos isso no...
Olá, ele.
O André foi fazer contabilidade, aí quando chegou na tabuada do 8, ele falou, não, mas essa porra não é pra mim, não, deixa pra lá.
Eu sou um contador que nunca fechei um balanço na vida. Aí mudei pra comunicação, pra fazer comunicação, que foi melhor.
Aí, cara, e foi de branded, Carrano, se você apostar vezes. 1000 prata nele, você tem o retorno do Bitcoin em 10 anos, né?
É, isso que eu ia falar. Não, tá melhor do que aquela pirâmide que o seu primo fica te ligando e falando pra entrar, né? Pô, 13 vezes, nem pirâmide não tá dando aí. É um baita negócio, inclusive. Se você acha que o Cold Branded vai quebrar a banca, ele vai... É muito difícil, Renato, tentar falar uma coisa séria com essa roupa. Agora que eu entendi que diminui muito a minha... Sabe? Eu fico prejudicado, porque eu não... Como é que eu vou dar uma informação séria aqui agora, com essa cara?
Complicado. Foi legal, Leandro, foi bom, por cara, favor. Foi bom. Obrigado. Termine o serviço mostrando como o cara se registra na stake.com com o código promocional sexto round, tudo junto, por favor. Olha lá, ele vai lá no botão registrar-se em cima, o azulzinho. Aí abre isso, você clica, bota lá e-mail, nome do usuário, clica em código opcional, sexto round, tudo junto. Você já está cadastrado com o nosso código promocional. Mas, pessoal, acho que a gente pode passar por essa luta, né? Alguém tá com cara de abatedouro, né? O Cody Brandt tá indo pro abatedouro para levantar o bonito, é isso.
É, e a gente falou pra caramba dessa luta na semana passada, né? A gente, né? Acabou que a gente falou bastante sobre essa luta. Quem não ouviu o podcast da semana passada, ainda sem imagens, né? Só áudio, ouve lá que a gente pega o finalzinho lá que a gente falou bastante lá. Mas, assim... Luta na medida para o Bonico, se olhar para o cartel aqui do Boa até agora no UFC, um cara que botaram ali para ele poder passar e seguir a carreira em frente, né? Estão trabalhando o garoto, claramente.
Falando em trabalhar o garoto, eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar para vocês, tá? Então eu olho para mim mesmo aqui na tela. Então não é autismo. É uma pessoa limitada. Então desculpa, eu tenho que aprender a olhar para frente, tá? Bom, seguindo aqui. Temos agora, já vamos falar do Charles, então, Charles
no momento chegamos a 2000 pessoas, hein? Temos 2000 desocupados nos assistindo
essa vagabundo, parte, né? Porque vagabundo. Uma hora da tarde é tudo vagabundo, né? Enfim, é o nosso público. Carrano, Charles do Bronx, Armand Tsarukyan, eu tenho botado aqui, ó, canal de cortes, então, vamos fazer um corte legal, um debate legal, por favor, preciso de audiência. Eu tenho dito o seguinte, Carrano, o que mais me traz espécie nessa luta é o conflito de gerações. É a primeira vez que o Charles vai pegar um adversário muito mais jovem. Ele só enfrentou dois adversários mais jovens na carreira. O Kevin Lee e um rapaz lá antes do UFC, e a diferença de idade era de 6 meses, né? Ele vai pegar alguém agora 7 anos mais jovem. E o Charles já está se encaminhando para 34, 35, tem quilometragem alta, levou knockdown nas últimas lutas e tudo mais. O meu medo nessa luta não é necessariamente o encaixe técnico, quem é o melhor striker, quem é o melhor no chão, etc. Tal. O meu medo é, nessa colisão, a diferença de pujança, tempo de reflexo, reação, velocidade, punch, resistência física, faça diferença a favor do mais jovem. Como a gente viu, a luta do Armand Tsarukyan contra o Beneil Dariush. O Dariush tem praticamente a mesma idade do Charles. O Dariush nocauteou. O Tsarukyan nocauteou o Dariush com um golpe que não existe, né? Ele deu um chute e voltou com uma mão de baile funk, derrubou. Eu tenho medo dessa colisão inicial, desse conflito de idades. Você acha que é o caso de se preocupar ou não? O Charles ainda não está perto de virar o fio, ele ainda tem 34 anos, não demonstrou nenhum sinal de envelhecimento dentro do cage, e ou você está preocupado com alguma outra coisa, ou você não está preocupado com nada, porque o encaixe técnico valoriza o brasileiro. O que você acha, Carrano?
Cara, eu acho pertinente sua colocação, e não só por conta disso. Eu acho difícil só a gente chegar aqui e falar assim, o Charles já está virando. Essa virada, principalmente numa carreira tão prolífica, né, tão grande, tão cheia de altos momentos como é a do Charles, ela nunca vem com recado. É difícil você chegar naquele atleta... Um cara igual o Tony Ferguson, assim, não vou dar um exemplo aqui exagerado, tá? Mas é que agora já está assim, já passou muito tempo. Mas a primeira vez que o Ferguson virou o cabo da Boa Esperança ali, não deu recado antes. A luta anterior, o cara você não estava vendo, de repente, uma hora... Acontece, eu não acho que tem tantos indícios assim. Pode ser que agora a gente tenha esse choque, eu não acho impossível. Ainda assim, eu tenho um otimismo muito grande para essa luta do Charles por alguns motivos. Primeiro, é o encaixe técnico. Eu acho que é bastante favorável para ele. É, mesmo que tenha esse choque inicial, tem essa diferença de pujança mesmo, essa diferença física, né, da idade, hormonal, enfim, todos esses aspectos que a juventude leva à vantagem, o Charles pode acabar conectando ali, enfim, balançando o Tsaruka e capitalizando em cima disso. E um segundo ponto, eu acho essa luta muito grande. E a gente não sabe como é que o Tsaruka vai... Ah, pô, o moleque... Mas eu não sei, cara. Chegar naquela altura ali, o Charles já se pôs cinturão, já perdeu, já ganhou, já passou por tudo. O Tsaruka vai estar no maior momento da vida dele ali, né, cara? É a luta que pode levar ele para disputar o cinturão. Ele nunca esteve tão perto do título como agora. E eu acho que isso pode acabar fazendo uma diferença em favor do brasileiro. Se fosse outra situação, eu diria até que talvez o fato da luta ser grande importa um pouco, mas não. Três rounds aí para o Charles é até melhor que a chance dele ganhar round 1 e 2 e mesmo levar na decisão alguma coisa é real, mas acho que a gente não vai ver as papeletas dos juízes nesse combate, não.
André, eu estendo o lance da se você tem preocupação com a diferença de idade, número 1, eu queria te perguntar sobre o encaixe técnico, né? Porque na teoria a gente tem um wrestler contra um cara do jiu-jitsu, eles podem se anular, trocar porrada em pé, e aí o Charles é muito agressivo, se abre para sofrer, mas também impõe muito dano. Se você acha que eles vão se cancelar e lutar em pé, ou se você acha que o Tsarukyan vai ser bravo, corajoso e tentar botar o Charles para baixo, sobreviver ali da guarda do Charles e pontuar através, ele não vai passar a guarda, finalizar, mas pontuar, fazer o jogo de tentar levar dois rounds, ground and pound e fazer um pouco mais. O que você está vendo?
Olha, eu acho o seguinte, sobre diferença de idade, vamos passo a passo. Você falou, são 7 anos de diferença. E é exatamente a diferença de tempo de carreira deles, né? O Tsarukyan estreou em 2015 e o Charles em 2008, né? Então isso é curioso. A diferença de idade é a diferença de tempo de carreira. Ou seja, estrearam na mesma idade, estrearam jovens, né? Quanto à idade, cara, eu não vejo pesar muito por esse ponto, não. Porque a gente já viu veteranos aí, Glover Teixeira, o cara super... super rodado, ser campeão do mundo, né, já no alto dos seus 40 anos. Então, acho que a idade não vai ser o ponto. Eu acho que a experiência, sim, faz diferença. E, nesse caso, a experiência está a favor do Charles. Tá? Eu concordo com o Carrano, quando ele fala do tamanho da luta. É uma luta grandiosa. O Charles está acostumado ao grande palco. E o Tsarukyan pode, sim, sentir. Porque, cara, você imagina. É um negócio grandioso. Você está ali no maior evento da história, né, de todos os tempos. Agora, tem um ponto que você falou do lance do jiu-jitsu, do wrestling. Eu acho que se o Tsarukyan procurar derrubar, eu acho que não é nem para pontuar, Renato. Eu acho que ele vai querer acabar com a luta ali no ground and pound, porque ele tem cotoveladas muito poderosas. Ele, por cima, na guarda, ele é muito perigoso. Tá? Ele é curto. E esse é outro ponto. O Charles tem 1,78 de altura, é alto para o peso leve. O Tsarukyan tem 1,70. Não, você é a altura do Tsarukyan, 1,70. O 70, você confundiu.
Não,
o Tsaruka é mais curtinho. Né? O Tsaruka é mais curtinho. Então, ele, sabe, é perigoso ele jogar por cima ali, encolhido. Agora, em pé, cara, a tendência é que essa luta aconteça bastante em pé. Até porque eu conversei com algumas pessoas que estavam lá no camp do Tsaruka. E, cara, ele tá muito bem no boxe. Tá? A informação que eu tenho é que ele tá com mão pesada, tá com mão rápida, então tudo indica que ele vai trocar porrada com o Charles, cara. Ele vem muito confiante dessa luta contra o Benil Darius, ele tem isso como trunfo de que, nocauteei mais rápido do que você nocauteou, né, no caso dele, do Charles. E ele vem com esse trunfo, vem com essa confiança e vem com as mãos afiadas. Mas eu acho que no geral, fazendo ali um overall do embate entre os dois, eu acho que o Charles tem mais ferramentas, é um cara que tá mais seguro, é um cara mais experiente, é o cara que tem mais elementos para levar essa luta, mas, cara, assim, uma margem pequena, porque, tecnicamente, o Tsaruki é muito bom lutador, muito, muito bom lutador.
Eu também, assim, em relação a ferramentas, eu também tô no time do Charles, eu acho que ele é mais contundente em pé, mais preciso, ele é um striker melhor do que o Tsaruki, e eu não acho que, tipo assim, né, tem que botar o Charles para baixo, a defesa de quedas do Charles é muito boa, né, ele tem um quadril, entre aspas, pesado, o Islam Makhachev teve muita dificuldade de botar ele para baixo, e o Tsarukyan tem centro de gravidade menor e tal, e eu não acho que o Tsarukyan vai conseguir fazer um ground and pound sem ser importunado pela guarda do Charles e sem o Charles estar tentando levantar. Eu não acho que ele vence assim, botando para baixo, pessoal tem aquela luta com o Frank Edgar na cabeça, né? Que o Frank Edgar botou o Charles para baixo. Mas ele não conseguiu bater no Charles, ele não conseguiu avançar a posição e a vitória do Frank sobre o Charles foi majoritariamente em pé. É, não acho que o Tsarukyan vence assim. O meu medo é em pé o lance da juventude que eu falei, mas pendendo aí para um lado ou para o outro, eu acho que eu ainda iria com o Charles. Só que o pessoal que está botando dinheiro não está vendo assim, não. Ô, Leandro, vai lá para stake.com de novo, deixa eu ver as odds do Charles e do Tsarukyan como estão nesse momento. Você abaixa um pouquinho, mais um pouquinho, olha aí. Charles zebra na proporção de quase 3 para 1. Uau, Charles pagando 2,90 nesse instante na stake.com e Armand Tsarukyan 1,47. Não é nem próximo, gente.
Mas não é novidade também, né? Não é novidade isso, né? O Charles está, majoritariamente, ele é o azarão nas lutas. Como é que pode? As pessoas, né?
Não é. Uma questão aqui do Charles aí é que, e até que influencia um pouco a questão das apostas, é que o Charles a gente sempre vê muitas formas para ele perder, né? O jeito que ele ganha sempre é meio misterioso, maluco, ele aparece e tira da cartola uma forma, mas a forma dele perder, ela parece mais clara. Acho que isso influencia muito a forma como os apostadores veem e o pessoal que faz odds também, os odds makers e tudo mais. Eu só queria aproveitar, Renato, e dizer o seguinte: o canal de Corsair do Round está aqui o link é fixado aqui embaixo. E queremos no canal de cortes...
No chat.
Não perca. Eu quero lá a opinião do André sobre essa luta, por favor, porque vamos cobrá-lo publicamente quando ele estiver tendo outro ataque de labirinto. Não, tô brincando. Mas quando ele estiver narrando, que é o que ele faz, e não tendo ataque de labirinto, na transmissão do próximo sábado. Então, por favor, coloque no canal de cortes e você vá lá conferir para cobrar o André durante a transmissão, que é a coisa certa a ser feita.
É isso aí. Se inscrevam no canal de cortes do Sexto Round.
Eu só transmito o negócio, que luta são os caras, rapaz. Vai culpar o narrador se ganha, fulano perde ou ganha. Só me faltava essa, bicho. Tá maluco.
Sentiu, tá na defensiva. Leandro, mete mais uma vinheta só pra subir o clima. Vamos ver se ele
fica. You know what I like to see? A big check performance. Follow me! Ask for the fuck money! Moicano wants money, porra!
Carrano, você que é um. Você se diz um grande defensor do MMA feminino e tudo mais. O Elizeng e Shaonan, faça um breakdown pra gente aqui e diga para esse público que é mais preconceituoso ou que só gosta de ver os brasileiros e tal, por que eles não devem abandonar a TV e dar um mijão durante essa luta? Por que essa luta promete ser boa, Carrano?
Cara, essa luta tem tudo para ser muito boa. São duas atletas das melhores da categoria. A Yan Shaonan tem uma trocação muito boa. Não é nocauteadora, mas tem bastante vitórias por nocaute na carreira. Inclusive, a última vitória dela sobre a Jéssica Batistaca foi por nocaute, belo nocaute no primeiro round. Vale a pena, sim, acompanhar, mas, cara, a Weili Zheng é o capeta em forma de guri, né? Essa chinesa é embaçadíssima, tá cada vez mais completa também, é violência, é wrestling, é tudo. A mulher, porra, parece que não... Tá, vai só fechando realmente os buracos no jogo. Eu acho que vai embaçar pra Shaonan, mais difícil para ela, mas de todo jeito tem tudo sempre para ser uma luta. Cara, a Weili Zheng, não me recordo qual a última luta dela foi ruim. A gente pode assistir sem nenhum tipo de preocupação, que vai ser um lutaço, e a meu ver, mais uma favorita clara aí na noite. Quero até conferir depois, se você me permitir, chamar a Stake, as odds, só para ver se eu tô correto ou se eu tô errado. A gente vê se a Weili Zheng é a favorita, como eu tô dizendo, ou se eu tô falando bobagem. Aí, ó.
Nossa.
É uma 4. Muito favorita.
Shaonan, 1,23 Weili Zheng.
E faz sentido, André. Não vamos ser justos, tem o histórico diz bastante, né? As duas, a Shaonan cresceu, mas o histórico tá todo a favor da Weili Zheng.
André, vendo essa luta pra gente também, por que o público brasileiro deve se importar com essas duas chinesas?
Cara, porque... Falando majoritariamente da Weili Zheng, é uma menina, cara, que, como o Carrano já falou, não tem como, é completa. E tem mais, cara. Muito gás, não cansa, um coração gigante, não perde posição, não para. E depois que ela foi treinar com o Henry Cerrudo, ela melhorou ainda mais o jogo dela, né? E ela tem uma força descomunal. Muito se fala da força da Jéssica e tudo. Pô, ela ganhou da Jéssica rápido, né? Nocauteou a Jéssica lá na China. E tem vídeo dela levantando o... Francis Ngannou? É o Francis Ngannou ou o John Jones? Eu sempre confundo.
É o cara que o Carrano segurou a toalha e deu aquele banho de pestana, né?
Agora. Foi o Franção.
Peraí. Presta atenção. Agora que a gente tá aqui na. Vamos parar essa palhaçada. Agora que a gente tá aqui na tela, deixa eu bater um papo com o público aqui, Leandro, por favor. É a hora da gente acabar com essa mentirada. O Leandro quis. Ah, tá. É a hora da gente acabar com isso. Vou aproveitar que a minha cara está aqui a tapa e vamos acabar com essa mentirada. Não teve nada desses dois aqui, ó. É do lado de cá. Esses dois são mentirosos e caluniadores, tá? Você que tá aí sabe a verdade, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Siga, André.
Ô, Leandro, parou pra não explicar nada.
Pois é. Põe o Francis enganou. A gente tem o Francis enganou ao vivo aqui no link ao vivo lá com a.
Que isso, cara?
Ele vai falar.
Passivo cliente assediado, né? Bom, pra quem não sabe dessa história, o Carrano tem que explicar o contexto. O Carrano, ele é diretor de um evento no Oriente Médio chamado Brave, e ele às vezes faz as pesagens do evento, até porque ele tem um mamute, né? Um cara de 5 metros de altura, ele fica ali na frente dos lutadores. E aí o Francis Ngannou não bateu o peso quando ele lutou, foi lutar no Brave, o Carrano segurou a toalha, só que na foto oficial do evento, né, tá o Ngannou de frente para a balança, tá o Carrano segurando a toalha, só que o Carrano não tá olhando nem de frente, nem pro público, ele tá assim na foto. Então, assim, qual era a visão dele? Era o Darth Vader, né? Ele tava vendo ali o Darth Vader.
Olha como
ele
sou.
Nega. Ele nega. Olha... Vamos passar, Carrano. Tem mais não. Depois você.
Eu ia falar aí. O seguinte, que você perdeu. Olha pra você ver como é que eu sou gentil. Você perdeu a oportunidade de fazer uma ótima piada, que seria dizer o quê? Que na foto eu tava segurando a toalha. Só que as duas pontas da toalha estavam soltas, mas mesmo assim eu tava assim, você não teve essa presença de espírito.
Leandro, escreve aí no chat que é canal de corte. Você botou um link, o pessoal não sabe o que é. Um amadorismo que complica.
Rapaz, esse podcast tá indo por um caminho que não vai durar, só vai durar esse episódio, eu acho.
Um episódio.
Já tô aqui querendo jogar coisa na parede, Ô, André, me diz o seguinte, a luta, segundo o Kevin Ioli, né, que é um dos repórteres de esporte de combate mais antigos aí, Marcelo Alonso, chamou o Marcelo Alonso de velho, peraí, deixa eu terminar, cara, é o Marcelo Alonso americano, é veterano e pioneiro,
pô. Não, o Alonso, sacanagem com o Alonso, eu acho sacanagem com o Alonso.
Depois você acerta. Aí o Kevin Ioli fez uma enquete lá nas redes sociais dele e o público americano, de lavada, a luta que eles estão mais aguardando nesse evento é Justin Gaethje e Max Holloway, né? O Justin Gaethje poderia estar pegando o Islam Makhachev direto, o Max Holloway poderia estar pegando o Topura. Eles se uniram, é uma luta até 70 quilos. E a narrativa mais fácil que a gente tem é o Gaethje pega mais pesado, tem mais pujança, vai macetar e maltratar o Holloway. Né? E, sei lá, se não conseguir uma interrupção, o Holloway vai ficar tão avariado que no final ele não vai conseguir muita coisa. Agora, eu disse aqui no canal, o Gaethje nunca fez uma luta de 5 rounds, ele só esteve no quarto round duas vezes, uma delas ele perdeu, que foi pro Dustin Poirier, e na outra luta que ele teve no quarto round ele venceu foi o Tony Ferguson, que vinha de uma série de vitórias, mas já estava ali, né, no finalzinho dessa estrada. E o Holloway é um maratonista, né? O Holloway tá mais pesado, ele tá mais forte, ele na outra luta não teve tempo para adaptar a carcaça pro peso leve, agora ele teve. Eu tô achando que o Holloway é menos zebra do que tá aparecendo por aí, André. Não sei se você concorda.
Concordo plenamente contigo, principalmente por conta desse ponto que você citou. O Holloway é um cara grande. Ele batia 66, né? Ele bate 66 com muita dificuldade. Então ele, com o frame que tem, com o tempo que teve para se preparar para essa luta, para a grandiosidade do evento, e com as habilidades que ele tem em pé, porque essa luta vai desenrolar em pé, é muito difícil a gente ter luta de chão. Eu acho que eu vejo um Holloway rápido e deixando o Justin Gaethje jogar aqueles golpes no vazio, cara. E cozinhando o galo aí por 5 minutos. Tem chance de isso acontecer, tá? 5 não. Por 25 minutos. De fantasma, boxe fantasma. Bate, sai, não me acha. Joga golpe no vento. Bate, vai cantando, minando. Machucando o nariz. Joga golpe no corpo. Cruzado, aquelas combinações dele. Porque, cara, de fato, vão sair com menos alguns anos de vida desse embate. Né? Eu vejo o Holloway vencendo com claras condições de vencer essa luta. Essa história de diferença de peso, de categoria, para mim, não funciona. Agora, o Gaethje é aquele cara que precisa de uma mão, né? Ele só precisa de uma. E tem uma outra coisa, um outro elemento da luta, que a gente tem que parar para pensar, que é o seguinte. Claro, né? A gente analisa aqui, a gente faz prognóstico com histórico e com base de análise técnica, né? De casamento de estilos, mas com muita coisa de feeling também que a gente tem, né? De um lutador e de outro com a nossa experiência. Mas tem uma outra coisa na equação, é que é o seguinte, esses caras se machucam muito nos treinos. Então a gente tem que fazer a análise aqui, os caras com as 5 estrelinhas, né? Todo mundo zeradão, todo mundo 100%. Mas nesse nível do jogo aí, cara, qualquer problema, simples que seja, pode fazer diferença.
A gente não sabe se o Gaethje está vindo todo zoado, se o Holloway está vindo bem, se não divorciou.
Não dá, cara. Lembra do Holloway naquela luta que ele chegou falando enrolado? Pô, foi preocupante pra caralho. Porque a gente fala muito do Gaethje, ele, mano, o Holloway chegou lá...
Concussionado.
Loucaço.
É por isso que muitas vezes a gente... dá alguns palpites aqui, faz algumas projeções, e a gente erra feio muitas vezes. Por causa disso, porque não dá
pra saber. Eu erro na sua
não é matemática.
Eu erro
não é matemática, né? É, também.
Eu erro mas muito, é matemática. Também, porque meu negócio é isso, é que eu erro demais.
Mas casamento por casamento, eu tô contigo, Renato. Eu vejo um Holloway ali que pode sim fazer diferença e enrolar a vida do Gaethje.
É, a luta do Poirier com o Holloway, ela fica muito presa na nossa cabeça, a diferença de potência, de punch, né? O Holloway batia, não causava nada. O Poirier lá dava uma lascada e era um Deus nos acuda tremendo, né? E o Gaethje, teoricamente, de repente, até bate mais forte do que o Poirier. Mas são outros momentos, o Holloway tá mais velho, tá pesado, tá condicionado para essa categoria. São 5 rounds, o Poirier é mais para maratonista do que o Justin Gaethje. Eu acho que tem alguma condição de dar zebra. Apesar do Gaethje ser favorito, não tem como contestar. Eu acho que tem alguma condição de dar zebra. Carrano discorda, né? Carrano acha que o Gaethje vai matar e não gostaria de ser o provedor de serviços de saúde do Holloway nesse evento, né?
Cara, geralmente você faz esse tipo de coisa para me complicar, mas agora...
Plano de saúde, não é serviço.
Mas eu concordo. Eu acho que a chance do Holloway... Na verdade, eu sou um grande crítico dessa luta desde que ela foi anunciada. Primeiro, porque esse cinturão BMF é uma bobajada, né? Isso aí já passou da hora de acabar. Isso aí tinha de ter o WrestleMania que teve agora, no final de semana. Aí bota aí BMF, TMF, qualquer coisa, qualquer sigla.
Ou então bota,
você viu
bota, bota entre lutadores que não estão ali na corrida pelo cinturão das suas categorias, né?
Isso é uma marmota, né? A verdade é essa.
Você viu o The Rock, ô Carrano? Com 54 anos, uma performance maravilhosa. E tem o antidoping lá também, né?
Muito bem. Então, isso que eu ia falar. Isso é o sucesso da biomedicina, né? É o triunfo da biomedicina. É a presença do The Rock, 54 anos. Só no Marconi
bateu. Mas não existe a possibilidade do The Rock ser natural, porque ele foi o primeiro ser humano da história a desenvolver o terceiro e o quarto testículo?
Tem, às vezes, por isso que o apelido dele é a rocha, porque o negócio é uma substância montanhosa ali repleta. Mas, falando, né, dessa luta, eu sou contrário a ela, sempre fui, porque não só isso, ela também atrasou bastante as duas categorias. É o Holloway de porra, o Holloway de X está lutando com Topuri. É isso, gente. Não tem outra coisa para acontecer. E o Gaethje poderia. Agora que a gente vai ver Dustin Poirier lutar contra o Mahashev, muito provavelmente, né? E poderia estar vendo o Justin Gaethje também, que ganhou essa... Teria a prerrogativa de lutar. Então, foi um atraso de vida tremendo. O fato de você não querer voltar atrás aí, talvez para não tirar uma disputa de cinturão desse card, para mim foi ruim para eles. E é uma luta que, assim, pode dar uma zebra? Claro, pode. Não. Mas eu acho muito difícil, cara. O Justin Gaethje é muito favorito. E tem tudo para ser, sabe, aquilo. O Holloway vai sair de lá com o coração, pô, parabéns, coração, não sei o quê, mas, pô, vai apanhar, brother. Não tem muito o que fazer. Se eu preciso ganhar segunda-feira, eu volto aqui e falo que falei tudo errado, tá? Não, é isso aí, ô, Leandro. Não pode botar no corte, não. Eu errando é proibido.
Canal de corte, tá? O link tá no chat. Por favor, se inscrevam. André, verdadeiro ou falso? Jamal Hill é um adversário mais perigoso para Alex Poatan do que Jiří Prochazka. E justifique, por favor.
Falso. Não tem como. Não dá para tirar o cara para Pangaré. Fato, não dá. O cara é ex-campeão da categoria, vencendo o Glover Teixeira, já venceu uma galera. É, canhoto, tem golpes retos perigosos. E esses golpes retos são um calcanhar de Aquiles no jogo do Alex. Ele aceita muito jab direto ali. O Adesanya mostrou isso, inclusive, tá?
É. Você entendeu o trocadilho sutil com o calcanhar de Aquiles operado do Rio?
Eu ia chegar lá,
Ele é bom, né? Cara, é bom.
Por isso que o salário de vocês são o maior. Eu tô aqui até agora tentando pensar quem que é esse Aquiles. Eu tô assim, que porra é essa que esses caras estão falando,
velho? Sim. Não, foi muito bem. Então, esse é um outro elemento que eu ia citar aqui no final dessa minha pequena explanação sobre o breakdown do jogo do Jamal Hill. É um cara canhoto e a gente vê o Alex Potan chutando pouco perna de quem joga de canhoto. Chuta mais no meio. Vocês pararam pra ver? O cara, quando joga de destro, o Potan chuta perna, aquelas machadadas ali. Ele chuta bem no meio, o cara canhoto. Só que é o seguinte, gente. Não dá pra comparar as armas em pé do Potan e do Jamal Hill, tá? Não dá. Assim, o Potan tá num degrau ou dois ou três acima. E ainda tem esse ponto do tendão de Aquiles, né? O cara vindo de cirurgia no tendão de Aquiles, que é gravíssimo. Demora muito tempo pra você voltar a pisar. Quanto mais pra treinar em alto rendimento, quanto mais competir em alto rendimento. É, a gente vê alguns vídeos do Jamal Hill meio gordão, meio baiaca ali. Eu acho que ele
fez. Agudeiro, anos 90.
Cara, eu acho que não é possível. Eu acho que ele fez esses vídeos no início do camp, cara. E tá rodando agora de brincadeira e vai chegar no shape. Porque não dá. Com aquele shape ali, ele não luta 25 minutos com o Alex. Eu acho que ele não consegue arrastar aquela quantidade de gordura ali. Eu acho que ele vai chegar no shape melhor que aquilo, tá?
Essa luta assim, não vai ser 25
minutos. É, eu também acho que não, cara. Eu vejo o Poitin amplo favorito. Mas
vocês acham que o Rio tá indo só pelo cheque? Não, entre a gente aqui, não?
Acho que PlayStation não. 5 Pro tá saindo, pô. Às vezes tá precisando uma grana aí pra poder financiar.
Olha só, o que o André falou, assim, é verdade, né? O Rio, ele passou quase um ano depois da cirurgia e, assim, é a pior lesão possível pra um lutador. Porque você não pode botar o pé no chão. Então você não tem como pedalar, não tem... Ah, eu rompi o ombro. Corre, malha a perna, não sei o que lá. Se for o tendão de Aquiles, você não tem como botar. Não tem como botar o pé no chão, não tem como fazer nada. Você pode pegar aquele negócio de fazer aquele cardio com a mãozinha assim e mais nada, né? Então ele tá um ano sem ter evoluído, sem ter treinado, sem ter perspectivas novas. É o Jamal Hill do ano atrás com um psicológico abalado de que tem um problema no pé. É basicamente isso. E vale lembrar, ele voltaria a lutar. Essa luta seria no UFC 301 no Rio de Janeiro, 21 dias depois. E no início, quando essa luta foi cogitada, tem que lembrar que o Rio tava na corda bamba e o Magomed Ankalaev tava para ser chamado porque o Rio achava cedo demais 21 dias depois. Por que que ele tá aceitando um 21 dias antes, né? O UFC 300, luta principal, ele vai ganhar o dinheiro da vida dele, e o senso de urgência bateu, fez ele topar. É um cara muito confiante, que tá dizendo que vai ganhar ainda assim, tal, mas é só ver como o André falou, né? Ele tá bem fora de forma nos vídeos que a gente tá vendo. Tem o calcanhar de Aquiles, que é onde o Poitin pode mirar para chutar também. Então, acho que considerando tudo isso, uma luta desse nível, se você entra com essas desvantagens e esse handicap contra o Poitin, pô, você está meio roubado, né? Então, eu acho ele um cara mais difícil até do que o próprio Jiří Procházka, porque ele é mais metódico, ele é mais tempo e distância, ele não Meu vai mano. Só na boa. E o Jiří é malucão, é caótico, vai para cima e também se abre mais. O Rio é um cara mais conciso. Só que ele, na melhor forma da vida dele, que eu não acho que ele estará. Carrano, eu quero saber se você concorda e se você acha que o Rio tá metendo que vai nocautear, que vai fazer, que vai acontecer. Vai começar a luta, ele vai se jogar nas pernas do Poitin e tentar arranjar alguma coisa no chão. De repente, é esse o plano.
Eu acho mais provável que é isso que ele vai fazer e acho que o Poitin... Cara, então, eu ia até comentar isso. Eu tenho uma parada com as luzes do Poitin. É curioso que com cada atleta tem uma relação diferente. A gente, depois que o tempo vai passando, é muito tempo cobrindo esse bagulho, né? Pra você ficar, tipo assim, torcer e fazer. Mas o Poitin, ele me traz uma coisa que... Não sei se é por causa do estilo de luta dele, que talvez eu tinha nas luzes do Anderson Silva também... que é aquela apreensão. Eu fico apreensivo nas lutas. Ele não porque eu tô torcendo e desesperado, mas são lutas sempre apreensivas, sempre fica na beirada do assento, assim, caralho, e aí o que vai acontecer e tal. Então, eu acho difícil também ficar muito tranquilo. Assim, vai estar um pouco trancado, não tem jeito, durante a luta, Mas eu acho que a situação da agora é bom que tem o recurso visual, né? Eu posso só falar aqui e fazer o um gesto aqui do Anderson na parte de baixo da sua tela.
Olha o nível.
Desculpa, a parte extrema do seu esfíncter. Mas aí, cara, o que acontece é que o Poitras, apesar disso, acho bastante favorito por esse aspecto, acho que ele vai conseguir colocar esse jogo dele de meter a mão na cara e assassinar a pessoa. Ele é um cara que de uma precisão absurda. O Rio, um pouco enferrujado, acho que ele vai dar um passo em falta, às vezes vai se movimentar um pouco enganado e vai entrar no salame. Só que aquele risco do jogo do Poitras, né? É sempre aquele risco da trocação pura, de poder, às vezes, ser quedado, ser surpreendido, alguma coisa assim pode acabar acontecendo. O Rio, ele não é cego de chão totalmente, é óbvio. E eu não acho que ele vai sair pra porrada, maluco e tal, tal, tal. Eu diria, assim, que eu tô menos preocupado que se fosse o Ankalaev do que se fosse... Mesmo se fosse em CNTP, mesmo se o Jamahal Hill não tivesse ali meio baleado, eu ficaria mais preocupado se fosse o Ankalaev, acho o estilo pior. Às vezes algum outro nome ali da categoria, o próprio Ian Blachowicz, acho que era um cara que trazia, o Rakic, são caras que trazem talvez ali um risco um pouco maior, mas é isso, né? São caras muito pesados, qualquer coisa pode acabar acontecendo. A gente viu que o Jamahal fez com o Glover Teixeira no Rio de Janeiro, contar mesmo com esses fatores, a superioridade técnica em pé, que é evidente, clara, notória, um deserto, para poder fazer uma piada aqui com o meu fundo, e além disso também esse enferrujamento, digamos assim, do Jamahal Hill, que não luta já há um tempo e com certeza não vai estar com a mesma confiança que estava quando veio no Rio de Janeiro e bateu o Glover Teixeira na casa dele.
André, o Poitras é da opinião que o Prohaska, ele discorda de mim, né? Que o Prohaska é mais perigoso do que o Hill. Você ficaria preocupado com a possibilidade de Hill Magomedov aparecer? Ou não tem como fazer milagre um ano parado, não tem como ter treinado wrestling nesse tempo e revolucionado o próprio jogo?
Não, ele não é o jogo dele, não é esse. O jogo dele é boxe. É jogo de mão. Ele vai para jogar mão com o Alex, cara. Acho difícil ele conseguir botar o Alex para baixo, tá? Por conta das habilidades dele. E acho que não vai, cara. E assim, cara, o jogo de queda, você tem que tracionar muito aquele pé ali, cara. Tem que tracionar muito, exige muito ali do calcanhar de Aquiles. Eu tenho dificuldades em acreditar que ele treinou muito wrestling para essa luta contra o Alex, tá? E negligenciou a parte em pé. Eu tenho muita dificuldade, porque você exige muito.
E se tá fora de forma, vai cansar.
Justamente por isso. O cara que vem de um ano parado, de uma cirurgia grave, não vai ficar treinando grade, botar para baixo. Você tem que estar muito no gás para fazer isso. A gente viu essa semana agora o irmão do Johnny Walker lá, cansou rápido daquele jogo de wrestling dele contra um cara que não oferecia nem resistência em defender quedas, né? Então, é muito difícil, cara. É muito difícil ele trazer esse perigo extra pro Alex, tá? Mas não dá para duvidar do cara. O cara é ex-campeão, né? Vai meio que sem peso para essa luta e tá acostumado a lutar lutas longas, veio de uma batalha contra o Glover, né? Não dá para tirar para nada, não. A galera, eu vejo uma galera muito, 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 muito extremamente confiante no Alex. Ih, vai matar, vai pegar, vai tirar para nada. Cara, tomara, mas a gente tem que ir com cautela, né? Com cautela, porque também a decepção é proporcional à empolgação.
Assim, eu estaria um pouco mais preocupado se o Rio estivesse na melhor forma da vida dele. Mas na melhor forma da vida dele, a gente lembra que o Marreta botou muito golpe duro de mão na cara do Rio também, entendeu? Eu acho que ele vai meio que pro tudo ou nada, sabendo que não tem 25 minutos. Ele de repente, na cabeça dele tem 5, 10, ele vai pro tudo ou nada, e nesse jogo também não quer ficar tomando chute na perna, machucada, por 25 minutos. Eu acho que ele vai por tudo ou nada, e nesse rolar de dados, melhor que o Poitras, que tá completo, não vem de lesão complicada, e é melhor striker.
Vai tomar um cruzado na chegada, amigo. Se ele vier com tudo, é capaz dele ser nocauteado rápido.
Como é que tá na stake? As odds?
Por favor, Leandro, puxa as odds aí pra gente.
Não é tão favorito assim, não, hein? Não. Assim, é favorito, mas não é um absurdo, não. Achei que ia ser mais. Achei que ia estar de 2,5 para 1,5, alguma coisa assim.
Depois dessa aí, o Jamahal Hill, né?
Pô, André, é por isso que seu salário é o maior de nós todos. É por isso que você mora numa cobertura no Leblon e vai de helicóptero para São Paulo fazer os jogos, as lutas Fight Pass.
Lucas, é por isso que eu tô na praia e você tá no deserto.
Exatamente, tô aqui me. Cara. Uhum.
E tá, doeu tá. Essa, hein? Essa deve ter machucado, essa, hein? Bom, agora que temos imagens, eu serei o Milton Neves do MMA, com certeza, né? Então temos que pagar o leite das crianças, principalmente falando que melhor do que o Cruzado. Me bote destaque, por favor, Leandro. Falando que melhor do que o Cruzado de esquerda do Poatan, e aí vem a referência ao querido, saudoso porque não morreu, querido Milton Neves, são as Tech T-Shirts da Insider, as camisas tecnológicas. Eu tô com aqui com um azul indigo, muito bonita. Olha o shape, ó. Porra, shape não
cara fica virou suada. Virou crossfiteiro, o cara virou crossfiteiro.
Porra, não, amigo do fisioterapeuta.
Não pega odô. Você não fica empapado em suor, veste que é uma maravilha, dura mais do que aquelas camisas de algodão normais. E o Carrano, não escuta o que eu tô falando. O Carrano está no meio do deserto, fazendo sei lá o que com camelos, e está com uma Tech T-Shirt por baixo. Uau. E não está suado, né, Carrano?
Eu fiz, inclusive, um dos pontos de venda para você me convencer a vir trajado assim, num calor. Hoje já tá, cara, ó, para não falarem que eu tô de sacanagem. Ó, já 28 graus agora, hein, à noite aqui no Bahrein.
Puta!
Tá quente já começou a esquentar. E aí o ar-condicionado tá tentando aqui, no meio do deserto, ar-condicionado ao ar livre não é muito fácil. E eu tô tentando dar uma amenizada, joguei essa roupa toda por cima e a Tech T-Shirt tá como? Respirando, tranquilo, leve, suave, melhor do que a Tech T-Shirt da Insider, Renato. Só três Tech T-Shirts da Insider que você pode comprar com desconto adicional se usar o cupom do Sexto Round.
Até o André entrou nessa, né, André?
Pô, até eu, cara. Nunca tinha usado. Fui lá no escritório da Insider com vocês aquele dia lá. Cheguei com a minha camisa de algodão tradicional, saí de Insider. E, cara, foi difícil tirar. Porque é uma camisa que você tira, aí bota no armário ali. Aí você vai fazer alguma coisa e tal. Fui com as crianças, então tem que ir no mercado e tal. Olhava o armário, cara, sem brincadeira. Primeira coisa, vou pegar da Insider aqui que não preciso... Tá pronta aqui pra usar. Já pegava e pum. Aí nessa eu usei nem passar, 4 dias usando a camisa, não dá cheiro, tu vai usando, né? É bom que economiza água, economiza luz, né? Estamos precisando economizar.
Olha só, e nesse mês, por favor, se for comprar qualquer coisa na Insider, compre com o cupom POD Sexto Round. POD Sexto Round. Vai dizer que você veio do podcast. Ah, Renato, eu vou comprar da Insider, mas eu vim por um vídeo normal. Bota POD Sexto Round, porque a gente precisa... das vendas desse mês. É muito importante. Ah, Renato, você está aqui implorando. Sim, por favor, comprem.
Não seja
o cupom.
Não seja com barriga, senhor, mau caráter.
Compra aquela cueca performance, tira uma foto igual desse cara tá e bota a hashtag e pode. Manda pro Carrano, isso. Manda pro Carrano, manda pro Instagram dele, isso.
Compre cuecas e mande pro Carrano, que ele gosta muito de receber esse tipo de foto.
É isso.
Mas
aí,
compre.
Quando for renovar com a Insider, eu vou lembrar bem disso, porque a minha parcela vai ter que ser maior, porque eu vou estar recebendo foto de cueca no porra.
Cupom pode Sexto Round esse mês, 12% de desconto em qualquer compra da Insider. O link para a Insider está aqui embaixo e também agora está no comentário fixado no chat. Meu querido Leandro Batistaca, bote a vinheta e vamos para a parte final do podcast.
Do you want to be a fighter? That is my question.
Temos agora as opiniões dos membros do canal do Sexto Round. Uau. Leandro Batistaca, por favor, o que eles têm a dizer sobre esse UFC 300? Tem alguma opinião de macho, corajosa? Olha lá. Daniel Quadrelli, 1658. Charles vai ser nocauteado no primeiro round.
Caralho.
Puta merda. Breno Correia, 2363. É o nosso Breno Vascaíno. Charles Vascaíno. Perde por decisão pro Tsarukyan. Rio nocauteia o Poatan no terceiro round. Holloway vence Gates por decisão. Não, são os corvos. Corvos ou corvos? São corvos.
Meu Deus, Carlos. Do céu. Pronto.
Olha o nível da vibe que esses caras trouxeram aqui. Vinícius Gabriel, 423. Charlin, desacreditado, underdog nas casas de apostas. Esse é o Charles campeão que eu conheço. Ele vai ganhar e vai ser mais fácil do que a galera imagina. Tem o Vital Gemac, 2689. Charles vai comer o pão que o diabo amassou no primeiro round, mas fica com a vitória. Passa aí, Leandro. O que mais temos? Felipe Pereira, peia para 10, Rio come sozinho, mas leva o cheque gordo, que é o que ele quer. Bom, eu sugeri essa hipótese aí. Carlos Bachmann, coletiva de imprensa vai ser triste. Mais da metade do card principal não fala inglês. Imagina a chinesa.
Todo mundo vai. Provocando. Tá? Todos os atletas do card vão estar. Vai ser a maior bagunça. Vai ser, cara, igual a sua sala na segunda série. Que a Lídia tentou falar lá na frente.
26 atletas na coletiva de imprensa. E até por isso, né, que a maioria não fala inglês, não deve sair muito coelho desse mato. Dana White deve anunciar a luta do McGregor e Islam Makhachev e Dustin Poirier na coletiva de imprensa da quinta-feira. Mas para a gente embalar o podcast aqui, eu quero saber, claro, o abraço da cobrinha de Lucas Carrano.
Cara, o abraço da cobrinha desse episódio, né? Primeiro abraço da cobrinha em vídeo aqui. Não, acho que não dá para ser... Até, não quero furar a vossa resenha de logo mais, hein, Renato? Mas é Jonathan Dwight Jones, né? Não quero nem entrar, veja bem, não quero nem entrar no mérito de... Porra, ele está errado, ele está certo, ele fez, ele não fez. Eu acho que isso é irrelevante a essa altura do campeonato. Eu já não aguento mais um cara que é inversamente proporcional ao que ele representa para o esporte e o que ele é. Toda vez que o John Jones faz alguma coisa maneira dentro do octógono, pô, duplo cinturão. Você tem que aguentar um ano e meio de vai lutar, não vai, coisa no dó. É sempre isso, é um saco. Ninguém aguenta mais.
Já... Você não tá sendo rígido demais, Carnó? Não pode fazer doping, não pode ameaçar a vida de ninguém, mas, pô, não pode nada.
Não pode, mas o mundo tá chato demais, Renato. Você já não pode mais nem bater o carro numa grávida e fugir, que as pessoas estão te julgando e falando assim, olha, pra você ver que coisa horrível. E, cara, assim, é isso. Às vezes a história nem é tão feia quanto foi pintada. Não importa, meu povo. O que importa é que a incapacidade do John Jones de levar uma vida tranquila e civilizada é uma lástima, e que é isso, é o cara que aparece tanto nas notícias pelas coisas, parece que cada vez que tem um negócio incrível na carreira, tem que ter uma outra notícia ali, essa necessidade aí de aparecer pelos motivos errados é muito grande, então fica o abraço da cobrinha, o primeiro abraço da cobrinha para ele, que já falei mais de uma vez, é o maior lutador de MMA de todos os tempos, mas também um dos maiores bobões de todos os tempos, vamos ver. Quem vai receber essa próxima honraria depois do UFC 300, vamos torcer para não ser arbitragem, né, também. Porque arbitragem...
A sensação que dá é que, assim, ele deve pensar assim, cara, eu posso treinar 6 meses e bater nesses caras. Então, os outros 6 meses eu vou fazer uma pá de besteira, vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Treino 6 meses, entro no pool da ousada, treino 3 meses, pô, e vou embora, vamos para dentro.
Lembra dele com o Daniel Cormier, né? Que o Daniel Cormier falou, você lutou comigo, você tava narigada e prostituta, uhum. E aí ele vai, ainda ganhei de você, que é tipo, na cabeça, você duvida que na cabecinha dele isso pô, aí tá, pô.
O que ele fez com o Gane agora, pô, ele bateu, tirou o cinturão do cara rápido, falou, pô, irmão, se eu bati assim no campeão rápido, da categoria de cima, miotite, 6 meses fazendo besteira.
É isso. Meu querido André, um grande abraço para Vossa Excelência e, por favor, quero saber se temos o abraço da cobrinha.
Por favor, você errou o nome do quadro do André. Vamos de novo, Renato. Não,
abraço do Pachequinho.
Abraço do Batistaca.
Brincadeira, né? 20 anos de curso. Bom, o abraço do Pachequinho dessa semana vai para Jean Matsumoto. Foram 6 é o do brasileiros.
Esse é o que foi deputado do PSOL.
Não, tem nada disso. Jean Matsumoto, menino 15-0 de Bragança Paulista, que estreou no UFC na categoria peso galo. Foram 6 brasileiros nesse card que rolou agora. 5 venceram, né? Sendo que uma luta foi brasileiro contra brasileiro ali, venceu o Vitor e tal. O Cezinha brilhou, mas a Norma também venceu, o Walter perdeu, mas o meu abraço vai para o Jean Matsumoto, que estava tomando um aperto ali do Dan Argueta, botando ele para baixo e pô, batendo não sei o quê, e o moleque foi no último segundo, meteu-lhe uma guilhotina, levou o pescoço do Argueta para casa e boletou a primeira vitória no UFC, vitória importante, segue invicto, 15-0, só 24 anos de idade, um garoto que tem um projeto de ser lutador do UFC e campeão do UFC desde os 8 anos de idade, cara. Ele falou pro pai, quero ser lutador do UFC e vou ser campeão desse negócio. Estreou muito bem, treina com a Ariane Sorriso, que em breve já vai estar com luta anunciada lá na Inside Muay Thai. Então, a galera toda da Inside, de parabéns lá, o Hugo, o Mestre Munil. Então, parabéns, Jean. Um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai para Jean Matsumoto. Renato, só fazendo aqui o serviço, você falou da coletiva? A coletiva vai rolar no Fight Pass, né? Quinta-feira tem a coletiva, sexta tem programa especial do UFC 300, tem resenha especial do UFC 300 também, 1 da tarde, 7 da noite tem especial, e sabadão vamos estar junto lá. Leandro Mamute vai narrar o preliminar e eu vou chegar junto ali no card principal. Demorou?
300 horas ao vivo, André. Por que você não faz? Entra no ar hoje, 300 horas, começa já direto e vai. Pra que família, direto, filho, né? Mulher? É bobagem, senhor.
Pois é, não, o couro já começa a comer. Quarta-feira já é a gravação dos offs aqui, aquela correria alucinada. Pra quem fala que eu só trabalho, como é que é? Sábado, não sei quantas horas.
Porra. De sexta a sábado, né?
É, não quer. De sexta a sábado, né? Tá bom. Durante a semana não tem mais nada, né? Tem programa, não tem nada, locução. Deixa ele. Valeu, gente. Beijo. Adorei, hein? Adorei esse negócio aqui. Maravilhoso. Que bom.
Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando, os podcasts só em áudio no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify continuam normalmente. O Leandro vai pegar esse arquivo aqui, dar uma talhada e jogar lá nos agregadores de áudio. Então, quem está acostumado a escutar por lá, escute por lá. A live, né, o podcast fica gravado na sessão de ao vivo aqui no YouTube, você pode escutar a qualquer hora do dia e da noite, e quem quiser só pegar os trechinhos principais, vai no nosso canal de corte, que o link está fixado aqui no chat, e é corte, sexto round corte, você bota aí no YouTube e você acha, eu vou também falar nas resenhas de hoje, hoje à noite tem resenha, e é isso. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem um feedback, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, como é que a gente pode melhorar, sempre é bom.
Eu espero que você olhe para a câmera no próximo episódio. Espero que você olhe para a câmera.
Obrigado. Vamos melhorar. É só o primeiro. Vamos melhorar para os próximos. Valeu, gente.
Valeu.